Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia. Bem-vinda, Sinara. O patrão te liberou hoje. Tá de folga, que boa. Boa notícia, muito legal. E o Fábio tem esposa, viu, gente? Ele sempre carrega os três aí, né? Que legal, muito bem-vinda. Convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8. Vamos tentar fazer uma caminhada por alguns textos bíblicos, pensando no até que em mim se ache só a ti. Repete comigo essa frase: até que em mim se ache só a ti. Até que em mim se ache só a ti. A ti com letra maiúscula. Então a gente está pensando em quem? No Senhor Jesus. Olha o que diz Filipenses 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de quem? De Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Isso já foi tema de uma mensagem do nosso irmão, presbítero Célio, algumas semanas ou meses atrás, então não vou me deter muito nisso. Mas, por esses dois versículos, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele entendeu, ele está caminhando e está indo mais profundamente em descobrir o Senhor Jesus e descobrir que é suficiente. E aquilo que tinha algum valor no passado, para ele, agora já não tem mais. Eu me lembro quando tive o meu primeiro cartão de visita, né? A gente fica contente, não fica? Lá tem um nome, às vezes tem a função, né? Tem gente até hoje que valoriza isso, né? Então, um cartão de visita. Apóstolo Paulo, não sei se ele tinha cartão de visita, mas o currículo dele aqui é muito bom, né? Mas ele falou isso aqui, ó, não tem mais valor. Diante da sublimidade do cartão de visita do Senhor Jesus, o meu deixou de ter importância. Tem gente que gosta de ter uma sala com uma mesa assim de diretor, uma cadeira alta que deve encostar a cabeça, né? Isso tem um valor, tem um peso. O apóstolo Paulo, se ele tinha um escritório assim, ele olhou para esse escritório e falou assim: diante da grande sala do trono do meu Deus, esse meu escritório não vale mais nada. Faz mais sentido. Diante da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. O que é que para você tem ainda algum valor? Quantas coisas a gente tem e que a gente dá valor, não é? Pode ser o emprego, pode ser mesmo a esposa, ou o marido, pode ser um filho. Mas o apóstolo Paulo foi descobrindo que, se aproximando do Senhor Jesus, por causa dessa grandiosidade do conhecimento de Cristo, da excelência do conhecimento de Cristo, da perfeição de Cristo, sublime significa que se aproxima do celestial, do divino. Então, diante desse aprofundar no conhecimento de Cristo, as outras coisas passaram a não ter mais valor. E aquilo que lhe dava valor, agora ele não dá mais. Não sei se já aconteceu com você, com certeza, em algum culto da sua vida, em alguma leitura bíblica, você falou assim: ah, eu preciso conhecer mais Jesus. Aí você falou assim: eu vou ler mais a Bíblia. Aí você lê mais a Bíblia. Aí você se arrepende, fala: Deus me perdoa porque eu não tenho orado. Aí você ora mais. Aí você começa a fazer uns votos para Deus. E quer fazer algumas loucuras para conhecer mais esse Jesus. Fala assim: eu vou ler a Bíblia em 6 meses. Alguns outros mais assim, né? Mais fervorosos nesse desejo. Fala assim: eu vou ler em 1 mês. Aí começa a fazer um monte de promessas, de votos e de desejos. E também vou jejuar, e vou fazer, vou evangelizar, vou distribuir 50 folhetos por semana. Aí vai lá e compra os 50 folhetos, e todo animado nesse desejo de conhecer o Senhor Jesus. E você faz esse esforço. Chega num momento que talvez lá no seu coração você diga, agora acho que Deus está contente comigo, né? Está feliz que eu estou batalhando para conhecê-lo mais. Aí Deus fala assim, acho que ainda você não chegou lá. Ainda tem muito, muito esforço seu. Ainda tem muito do seu eu nessas iniciativas que são boas, mas eu quero alguma coisa mais especial de você. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 17. Aí Deus vai trabalhando com você, comigo, e Ele vai mostrando que tem coisas mais sublimes ainda do que todo esse monte de tarefas que são boas, mas que podem ser apenas um esforço. E talvez ainda não chegou lá para que em você e em mim só esteja o Senhor Jesus. Mas ainda bem que a palavra de Deus nos dá essa direção e o que a gente deve fazer. Atos 17, versículo 24. Quando o apóstolo Paulo está lá em Atenas, diante de um povo ainda incrédulo, ele diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana. Quem é esse um só? Adão. De um só Adão fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. Ele também deu os limites da habitação de Adão e de seus descendentes. Com que propósito? Para buscarem a Deus. Se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Você existe para quê? Versículo 27, para buscar a Deus. Para buscar a Deus. E ele não está longe. Eu não sei quantos pais aqui brincaram de esconde-esconde com seus filhos. Pode levantar a mão aí sem medo. Levanta aí, que esconde-esconde é a brincadeira mais gostosa que tem, né? E o que acontecia quando os filhos eram pequenos? A ideia não era você se esconder de tal jeito que o filho demorasse meia hora para te achar. Você ficava ali atrás da cortina, né? Com a barriga do lado de fora e tal, né? Aí o filho, ele, achei, né? Essa é a brincadeira, se deixar achar. Deus faz assim também. Ele não está longe. Ele se deixa achar. Ele não fica escondidinho assim para você buscar, buscar, buscar e nunca encontrar. É essa a ideia. O apóstolo Paulo fala, olha, Adão nasceu, tem os descendentes, Deus estabeleceu os limites, o tempo e tal, para buscarem a Deus. O único jeito de você e eu termos essa plenitude de alegria, de paz, tudo aquilo que Deus ofereceu é nesse conhecimento da sublimidade de Jesus Cristo. E Deus nos dá na sua palavra a intensidade dessa busca. Agora vai em Jeremias, capítulo 29, e nós temos lá de que forma e com qual intensidade você e eu devemos buscar esse Deus que está bem pertinho. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis. Perdão. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Só existe resultado nessa busca quando você coloca todo o teu empenho. Quando você coloca todo o teu coração. Quando foi perguntado para Jesus, qual é o maior, como é que ele resumiria toda a lei? E ele fala o seguinte, o primeiro e maior mandamento qual é? Amarás o Senhor teu Deus. De que jeito? De todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Todo, todo, todo. Quando há essa intensidade nessa busca, é que a gente vai conseguir achá-lo e poder concluir, como o apóstolo Paulo, aquilo que eu descobri nesse mundo, aquilo que eu achei, aquilo que eu recebi, tudo isso eu considero como perda, sem sentido, porque agora achei uma coisa melhor, que é o Senhor Jesus. Uma coisa de muito mais valor e de preciosidade. E Deus quer que essa busca seja uma busca por Ele. Não para você melhorar o teu desempenho cristão, apenas lendo, orando e fazendo disso como se fosse uma performance. E a gente pode estar com boas intenções. E eu não digo para você parar todos esses desafios, mas isso não pode em momento algum trocar a pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele quer encontrar em você um coração que o deseja. Não simplesmente alguém que faz um monte de coisa por Ele. Mas Ele quer se tornar o teu maior desejo. E quando Ele for esse maior desejo, todo o restante vai perder essa atração, esse valor. Um casal entrou em atritos, foi procurar o pastor. E o homem disse, pastor, a minha mulher está doida, está maluca. Mas o que aconteceu? Pastor, ela está doida. Está maluca minha esposa, mas o que aconteceu? Você não sabe? Há 20 anos que nós estamos casados, ela sempre fala assim, vem comigo no mercado. E eu não gosto de mercado, sabe, pastor? Eu detesto, não dá. Ela fica lá vendo um monte de coisa. Eu pego a lista quando precisa, né? Sozinho eu vou lá e compro. Mas ela não. Ela olha a receita na lata e gosta de uma coisa, compra mais duas, três latas. E não aguento. Então eu nunca fui. Mas você não acredita, mas o que tem a ver com isso? Essa semana eu atendi o pedido dela e fui no mercado. Aí quando chegamos em casa, ela falou, nunca mais você venha comigo no mercado. Tá doida, pastor? Ela queria tanto que eu fosse, eu fui. E agora ela não quer mais que eu vá. E aí o pastor falou assim, explica aí, né, para a mulher. O que aconteceu, pastor? Parece que foi uma punição ele ter ido para o mercado. Parece que foi um castigo. Eu sempre quis que ele desejasse ir comigo, mas não que ele fosse por obrigação. Eu queria que ele tivesse prazer em ir comigo, mas ele foi só para cumprir uma coisa que eu tinha vontade. E assim com Deus, quantas vezes a gente faz por obrigação e esquece de que Deus gostaria que nós tivéssemos o prazer de ouvi-lo, o prazer de obedecê-lo, de pegar a Bíblia, não para riscar mais um capítulo no nosso programa de leitura, mas dizer, olha, fala comigo. Que nós tivéssemos prazer em conversar com Ele na oração, e não apenas poder dizer, puxa, agora estou orando meia hora todos os dias. Mas que tivesse uma alegria, eu não quero sair da tua presença. E ler para ter esse tempo gostoso com Deus, enchendo a nossa alma dessa sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. E só assim as outras coisas vão perder o seu valor e vão deixar de ser importante. Eu nunca quis que meu marido fosse. Eu sempre quis que ele quisesse ir. Deus está interessado em que você o busque. E o busque com intensidade. Que você mergulhe em conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E que Ele seja o seu tesouro. Porque aonde está o teu coração, aí está. Ou o contrário, né? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Para ver se vocês estão prestando atenção. Onde está o tesouro de vocês? E aí a gente descobre outra coisa, que a vida ela traz muitas distrações, inclusive para os crentes maduros. Êxodo 5, quando Moisés se apresenta para Faraó, da parte de Deus, ele diz assim no versículo 1, foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Esse é o propósito da sua e da minha existência, celebrar uma festa no deserto, um deserto onde não tem nada, onde nada vai ter valor a não ser essa festa celebrada para a pessoa de Jesus Cristo. Esse é o alvo. E o que, que se representa festa e banquete na palavra de Deus? É intimidade, é comer junto, sem pressa. Não é olhando para o relógio e falando daqui a pouquinho já isso e aquilo. Por obrigação a gente come, porque nosso corpo precisa. Mas Ele quer que a gente celebre uma festa com Ele. Apocalipse vai dizer isso, que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o que, que ele vai fazer? Cearei com ele e ele comigo. Esse é o desejo que não é só na eternidade, não é só no céu. Começa aqui, porque é o mesmo Jesus que está aqui, que vai estar lá. E quantas coisas a gente ainda dá valor e dá importância. O problema não são as coisas, mas se elas ocupam o lugar dessa pessoa, que é Jesus Cristo. Aí que está o problema. E, diante desse convite, ou desse pedido feito a Faraó, qual foi a reação dele? Ele representa Satanás e o diabo. Ah, vocês estão muito ociosos. Então, vamos dar mais trabalho para vocês. E agora, então, é o seguinte, vocês recebiam uma palha para fazer os tijolos. Agora vocês vão pegar vocês mesmos e vão produzir a mesma quantidade de tijolos. Assim vocês não vão ter tempo de ficar pensando em celebrar uma festa a esse Deus. Ah, a sutileza do diabo não é fazer você olhar para Deus e achar que ele não é digno de celebração, de exaltação e adoração. Mas a sutileza do diabo, a astúcia dele, é que você mergulhe nas coisas deste mundo e se distraia com elas, para que você esqueça o importante, que é celebrar uma festa no deserto para esse Deus. Porque Ele quer isso, que você o busque. Que Ele seja o maior bem e maior tesouro. E Ele tenta você te pegar e te colocar nesse emaranhado de coisas para você não ter esse foco, esse olhar de que apenas o que o Senhor Jesus quer é que você tenha comunhão com Ele. Que você tenha prazer em conversar, em ouvi-lo e estar com ele. Alguém uma vez disse que as redes sociais, o maior benefício das redes sociais é que ninguém vai poder lá no céu dizer não tive tempo. Está tudo registrado. Né? Aí lá ele vai puxar a ficha lá do seu WhatsApp, lá, do seu Twitter, do seu Face. Francisco Marino. 5.600 horas no WhatsApp. 6.000 e tantos minutos no Facebook. Aí vai chegar para Deus e vai dizer, Senhor, sabe como é muita coisa, né? A gente, as redes sociais estavam intensas, tinha que responder para fulano, ciclano. Não tive nem tempo de orar, nem de te buscar. Está tudo registrado. Eu não fiz o levantamento, fica tranquilo, tá? Essas coisas não são pecado. Mas elas determinam o valor que você dá para elas. O seu tempo, olhando para o tempo do seu dia, da sua semana, vai determinar as suas prioridades. Vai determinar se as coisas deste mundo ainda têm valor ou se o maior valor é o Senhor Jesus. Lucas 14. E a gente caminha um pouco mais. E a gente encontra nesse capítulo de Lucas 14, a partir do versículo 15, a parábola da grande ceia. Ó Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: olha lá, uma mesa, um banquete, uma celebração. Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Eu não quero que você pense aqui no reino de Deus futuro, no reino de Deus que você está vivendo. O reino já começou. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Receberam os convites. Até esse momento, ninguém disse que não poderia ir. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Era comum ter um primeiro convite, dizendo: olha, tal dia vai ter a ceia, vai ter a festa. E quando chegava bem próximo, de novo, esses convidados eram lembrados, como foi aqui: olha, chegou a hora. Como não tinha WhatsApp, então tinha que levar o servo, tinha que levar as cartinhas, falar: olha, chegou, está na hora, tal, vamos lá. Não obstante, então, nesse momento, todos a uma começaram a excusar-se ou desculpar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Tem cara de conquista, tem cara de vitória. Puxa, Deus me deu um terreno, Deus me deu uma casa, Deus me deu um apartamento. Tem algum problema nisso? Nenhum. Olha, Deus me abençoou. Só que o problema é quando esse terreno, essa propriedade, essa casa substitui o bem maior, que é o Senhor Jesus, estar com Ele à mesa. O que, que o segundo disse? Versículo 19. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. Hoje, o que seriam essas 5 juntas de bois? Seria um agricultor que comprou tratores para a lavoura dele. As coisas estão indo bem. Não tem cara de bênção, não tem cara de resposta de oração. Deus está abençoando, vai entrar mais dinheiro. A coisa está indo bem. Então, você me desculpa, mas felizmente não vai dar. Uma desculpa aparentemente razoável, mas tinha trocado esse prazer de estar na ceia, no banquete com o Senhor Jesus. O terceiro fala o quê? Casei-me e por isso não posso ir. Quem quer casar aqui? Ninguém? Aí, um corajoso aí. É. Só? 3 ou 4 aí? Não é gostoso quem está casado? Talvez alguns ainda estão se acertando, né? É, não. Mas casamento é uma invenção de Deus, uma coisa boa. E eu queria que vocês experimentassem no casamento o que eu experimento com a minha esposa. É gostoso. É bom. Se está ruim, dá para ser melhor. Os que estão aí, né, com uma carinha assim, cutucando a esposa ou o marido aí, né? Claro, é possível com o Senhor. Quando o bem maior é o Senhor Jesus, dá para ter um casamento feliz, alegre. Tem algum problema? Um casamento? Nenhum. O problema é quando ele ocupa o lugar desse casamento com o Senhor Jesus. Dessa festa e desse desejo de estar com o noivo. Eu acrescentaria, eu sei que a Bíblia fala para a gente não acrescentar nada à palavra de Deus, mas me permitam aí um parênteses acrescentar uma quarta desculpa. Vocês me permitem acrescentar uma quarta desculpa aqui, nessa parábola? O Dangor vai dar parábolas, eu sei que ele não vai acrescentar nada, mas eu me permito. Talvez a situação do nosso país não esteja aquelas coisas de: ah, comprei 5 juntas de bois, comprei tratores, comprei casas. Talvez o cenário hoje seja mais assim: olha, não tenho trabalho, os negócios estão mal, não consigo comprar a minha casa própria, estou sozinho há não sei quantos anos, não consigo casar, a coisa está difícil. Isso também pode ser uma desculpa para você não estar buscando e ter essa intimidade com Deus. Aí você se justifica: não, está vendo o cenário. Facilmente isso pode ocupar um espaço no teu coração e você se distrair com isso. e esquecer de que há uma festa preciosa onde Jesus está convidando. E quer, olha, senta comigo, é isso que eu quero. Só isso que eu quero. Senta comigo. Conversa comigo. Tenha o seu deleite nas minhas coisas. Como Davi, olha, o que eu mais quero é estar na casa do Senhor. Eu quero ali esquecer o restante. Esse homem ficou irado quando soube dessas justificativas e desculpas todas. E falou, sai depressa, vai pelas ruas, pelos becos, obriga todos a entrarem e que fique cheia a minha casa. Deus não está mendigando, falando assim, por favor, olha, me busca mais. Ele já falou o que é para fazer. E ele vai atrás das pessoas que têm interesse, que querem, que entenderam que é com ele que nós vamos passar a eternidade. E ele quer essas pessoas na casa dele. Uma casa cheia de pessoas que aceitam o convite de ter essa intimidade, de ter essa comunhão com ele, de buscá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma. O problema é que a gente leva uma vida cristã de moderada importância, onde a gente leva as coisas assim meio a meio. Mas Deus quer 100%. Senão a gente jamais vai conseguir dizer essa frase. Considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. E aí a gente vive uma vida onde a gente vai um pouquinho no banquete e sai fora do banquete. Vive um pouquinho com ele, sai fora um pouquinho com ele. E nunca mergulha com essa intensidade toda. Quantas vezes a gente ouve nas nossas famílias, quando a gente chega em casa e seja um filho, seja até um marido, esposa, está lá no celular e aí fala, espera um pouquinho que eu estou passando de fase aqui. Ou espera um pouquinho que eu já te cumprimento. Espera um pouquinho que eu dou um oi. Será que a gente faz a mesma coisa com Deus? Deus, espera um pouquinho, agora eu tenho que trabalhar. Espera um pouquinho porque agora eu estou sem emprego. Espera um pouquinho porque agora eu estou ocupado com... Inclusive com coisas até... do ministério, da igreja, para cumprir tabela, para cumprir uma série de regras e dizer, olha, está funcionando, a máquina está rodando, o celular te distrai dessa busca e desse desejo de estar a sós com o Senhor. Lucas 10, versículo 38. Lucas 10:38, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Repete comigo, uma só coisa. Você pode falar amém? Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual é essa uma coisa que Deus quer de você e de mim? Até que em mim se ache só a ti. Marta pensou que Jesus ia estar do lado dela. E ela falou isso na frente de Maria. Sabe quando a mãe ou o pai dá um recado para o cônjuge? Falando assim, filho, fala para o teu pai que a torneira está quebrada há um mês. E o pai está ouvindo, né? Sabe aquela coisa de dar o recado para o outro ouvir, né? Marta fez alguma coisa. Jesus, ó, fala para Maria aí que, né? E ela pensou assim, ó, Jesus vai dar uma dura, né? Porque estou aqui me matando, né? Estou evangelizando, distribuindo folheto, estou lendo a Bíblia, estou orando e tal. E Jesus falou, olha, sinto muito, não estou do seu lado não. ela escolheu a boa parte e não será tirada, ou seja, ela vai ficar aqui, porque eu quero que ela fique quedada aos meus pés, ouvindo os meus ensinamentos. Você também tem tido essa coisa gostosa de ficar aos pés do Senhor Jesus? Ou esse mundo, o dia a dia, a correria, as distrações, te levam a sempre, lá no seu íntimo, até verbalizar e falar as mesmas coisas? Também com essa loucura, né? Trabalho, casa, jornada tripla, tal, não dá, não dá, não dá, não dá. E a gente pode viver anos e esquecer esse desejo de Deus, de que a gente tenha esse gosto, esse prazer, de querer Jesus, querer estar na presença dEle. Noé plantou uma vinha. Lembram-se, quando ele saiu da arca, ele plantou uma vinha. E ele fez a primeira colheita e fez uma celebração. Ele tinha aprendido que Deus é quem dava o fruto e que estava permitindo aquela safra boa. E ele se alegra. Ele agradece a Deus, só que ele se excede. E ele se embriaga. Quantas vezes Deus nos dá as coisas e nós nos embriagamos com elas. Quer ver uma coisa? Um jovem que faz cursinho e que com muito esforço e muito trabalho passa na faculdade. Pronto, agora estou com os pés dentro da universidade. E aquilo que era, e é sem dúvida uma bênção, passa a ser um objeto de perdição. Passa a ser alguma coisa que vira alguma coisa que a pessoa se embriaga nela e perde o foco. Deixou de ser uma bênção nesse relacionamento com Deus. Aí eu quero, Deus, uma namorada, quero uma namorada, quero uma namorada, quero uma namorada. Aí vem a namorada dos sonhos. E aí essa namorada ocupa o lugar que Deus queria nessa mesa, nesse banquete. O que é que tem sido de valor para você e que Deus está dizendo, olha, tem uma coisa melhor, muito melhor, só que precisa me buscar. E buscar com intensidade, senão você nem vai se dar conta que tem uma coisa melhor. E você vai defender com unhas e dentes de que isso que você tem é precioso. Mas somente à medida que você mergulhar nesse relacionamento com o Senhor Jesus é que você vai conseguir enxergar que aquele cartão de visita, que aquele seu título, que aquele seu currículo, que aquele, sei lá, todos os teus esforços e prêmios diante de Deus não tem valor nenhum, 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 nenhum. É radical isso mesmo. Porque a palavra de Deus nos diz, porque o nosso coração sempre quer nos dizer que não é tudo, né? Tem algumas coisas que são importantes. Quer ver como isso muitas vezes acontece? Penso que todos aqui, pelo menos em família e tal, já se viram em situações assim, olha, hoje nós vamos alugar um filme, nós vamos ver em família, nós vamos reunir os amigos e tal, vamos dar uma descansada, uma relaxada, uma distraída. E eu sou do tempo da locadora ainda, então você ia na locadora, ficava lá meia hora para achar o filme, né? Os que estão dando risada é que sabem o que é isso aí, né? Os que estão assim com interrogações não sabem nem que é locadora, né? Mas enfim... E a gente ia na locadora e pegava um filme e tal, e tudo feliz, fazia pipoca e tal, e está lá assistindo o filme. Aí o filme é ruim, começa ruim. Aí você fala, vai melhorar, né? Vai melhorar, quem sabe, passa 15 minutos. Não, uma vez a gente assistiu uma vez em família, além de ruim, o negócio era feio, né? Mas sempre tem esperança que a coisa vai melhorar, né? Aí chega no final aquela sensação assim, nossa, perdi meu tempo, né? Era melhor estar dormindo, era melhor ter feito qualquer outra coisa. Agora, quando o filme é bom, a gente nem se dá conta de que a gente também pode estar trocando o Senhor Jesus por um filme, por qualquer outra coisa. Percebe como é fácil? E a gente dá valor às coisas em função desse nosso padrão aqui mundano. Mas quando você experimenta essas intimidades com Deus, o melhor dos filmes vai ser lixo. E o texto ali fala que é esterco, que é estrume, que é realmente uma coisa que não tem nenhuma pontuação na escala de importância para Deus. Mas o nosso coração ainda fala, não, mas isso valeu, isso foi bom, isso foi legal. O que nos falta buscar? Essa coisa gostosa de querer estar com o Senhor Jesus e na presença dEle. Isaías 5, 11 e 12. Olha que interessante esse texto. Isaías 5, 11 e 12. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até alta noite, até que o vinho os esquenta. Os marmanjos que ficam nos videogames até de madrugada. Liras e harpas, tamboris e flautas e vinho há nos seus banquetes. Porém, não consideram os feitos do Senhor. Nem olham para as obras das suas mãos. Quantas coisas podem embebedar você? Pokémon Go. Sempre tem mais alguma coisa para caçar, né? E o mundo é tão grande que, sei lá onde vai parar isso aí, porque sempre vai ter uma rua que você não passou, que tem lá um bichinho lá para pegar. Música, shows, TV, joguinhos. E não tem tempo para considerar nos feitos do Senhor. Só enxerga os monstrinhos. Não enxerga nem mais as pessoas que estão dizendo, eu estou indo para o inferno, você tem a solução? Em vez de caçar pessoas para o reino, a gente caça pokémons para onde? Não sei qual que é o mundo dos pokémons. A gente perde a noção do que é importante para Deus, do que é importante aos olhos do nosso amado e eterno Redentor, e não se dá conta mais nas obras das suas mãos. Não é uma mensagem de condenação, não quero apontar o dedo para você, mas se a carapuça servir, amém. Não se distraia, não perca o seu tempo trocando a sublimidade do conhecimento do Senhor Jesus. O lugar mais profundo é onde as coisas não são proibidas, mas perderam o seu valor diante da fascinação da pessoa de Jesus Cristo. Volto a dizer, em si, a maioria dessas coisas não são pecado. Mas quando elas roubam esse relacionamento com o bem mais precioso, que é o Senhor Jesus, aí se torna um problema. Aí se torna um problema. Deus quer o seu coração de tal forma que Jesus seja o único em você. Que em mim se ache só a ti. O que falta em nós não é comida. O que falta nos cristãos, na igreja de Cristo, não é comida. Falta fome. Falta fome de Deus. Das coisas de Deus. Comida tem de monte. Você entra na internet, tem mensagens maravilhosas. Tem doutrina para dar e vender. Claro, tem que selecionar. Mas assim, a gente está num mundo onde a gente tem excelentes comentários e tem a palavra de Deus de forma honesta, séria, à disposição. A gente vem domingo a domingo aqui, até onde eu consigo avaliar e entender, é uma igreja que se preocupa com a honestidade do texto, da palavra de Deus. Não é comida que nos falta, mas é fome. É fome. E Amós vai dizer isso, que vai chegar um tempo onde Deus colocaria fome e sede no seu povo. Mas isso pode começar hoje, pode começar agora. Busque a Deus e descobrirá que nada mais terá valor, somente Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Fique de pé. Assim, ficando em pé, dá a sensação de que a gente está terminando, né? É só mais meia hora. Você identificou alguma coisa que você ainda dá valor? Pede a Deus que nessa semana essa coisa deixe de ter valor. Mas o que eu descobri é que não basta você só identificar alguma coisa que na cabeça você sabe que é uma distração, um entretenimento, um roubador dessa intimidade com Deus. Você só vai conseguir vencer isso se enchendo desse conhecimento de Jesus Cristo. É à medida que você celebra com Jesus, é que você vai identificar e vai conseguir ter a vitória sobre aquilo que até hoje te dá uma sensação de gostinho, de tesouro, de bem. Não adianta, não é uma mágica onde você identifica, faz uma lista, a partir de amanhã, estou livre disso, e faz lá a sua agenda com esforço e vou conseguir. Isso vai durar tão pouquinho. Porque o único jeito é quando você vai mergulhando e vai falando, uau, que gostoso, vai trazendo alimento para a minha alma, para o meu coração, traz sabedoria, traz direção. Puxa, Jesus é demais. E aí você vai passar a falar desse tesouro. E as outras coisas, se alguém perguntar, eu falo, mas deixou de ter importância. Vamos orar. Senhor Deus, nós temos nos deixado embriagar com tanta coisa, nós temos nos deixado ludibriar com coisas deste mundo, até algumas coisas têm hipnotizado alguns dos teus filhos. Abra os nossos olhos, acorda o nosso coração, Deus, para as insondáveis riquezas de Jesus Cristo, que há na tua pessoa. Um tesouro que talvez tenhamos ignorado ou tenhamos buscado apenas com moderada intensidade. Perdoa-nos, Senhor Deus, as nossas trocas. Perdoa-nos por trocar a tua presença por tantas outras coisas e esquecido que o Senhor nos fez para te buscar de todo o coração, de todo o entendimento, toda a alma. Tua palavra diz que aquele que se glorie, glorie-se nisto em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Não é na nossa força, não é na nossa sabedoria, isso não tem mais valor para nós. Não é na riqueza. Senhor Deus, clamamos o teu sangue que perdoa, que purifica. Queremos receber esse teu perdão, reconhecer o teu amor que nos constrange e nos vai levando para mais fundo nesse relacionamento contigo. Onde o Senhor quer que cada vez mais nós descubramos que o Senhor é nosso bem maior. Enche-nos do teu Espírito e vai nos levando, leva esta igreja para esse lugar de intimidade com o Senhor Jesus. E que cheguemos nesse lugar onde nada mais importe, a não ser Jesus Cristo. Onde o resto vai ser resto. E a gente nem vai ter mais prazer em mencionar essas coisas diante da tua grandeza, da tua santidade, do tamanho do teu amor, da tua benignidade. Senhor Deus, nos assiste, nos ajuda nesse propósito. Em nome de Jesus. Amém.